Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2015, está no ar o seu Esporte na Rede aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 11 horas e 3 minutos na capital catarinense e eu sou o Henrique Santos. Você está estranhando, você que acompanha o nosso programa, o Valmir está de férias, então em agosto a apresentação vai ficar ao meu encargo, vai ficar ao encargo do Rocha, do Nicolas Stefanovic, mas vamos juntos fazendo Esporte na Rede todas as segundas e as sextas-feiras às 11 horas da manhã. E o programa de hoje está agitado. Tivemos a vitória do Joinville, Joinville que já não é mais o lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? Venceu o Avaí lá em Joinville, a situação do Avaí também começa a se complicar. O Figueirense, que não andava bem das pernas, voltou a vencer no estádio Orlando Scarpelli e se afastou um pouco da zona do rebaixamento. O Criciúma, mais um empate, meu Deus do céu. Depois que o Pet chegou, nenhuma derrota, mas o que teve de empate é um negócio complicado. E a Chapecoense, que deixou de vencer o Internacional lá em pleno Beira-Rio. Se não fosse o atacante Thiago Luiz no último minuto, a Chapecoense poderia ter saído lá de Porto Alegre com mais uma vitória diante do Internacional. Esse e outros vários destaques aqui no Esporte na Rede a partir de agora. Já vamos começar o programa de hoje com um palpitão, porque o pessoal aí no final de semana deu seus placares e pelo que o Mário me falou, o índice de acerto foi muito grande. Então toca o palpitão aí, Mário.
Bom, vamos para o palpitão então neste final de semana. Começando aí pelo Eduardo Rocha, hoje tem pela Série B, Boa Esporte e Criciúma.
Criciúma 3-1.
No Brasileirão da Série A, teremos no próximo domingo em Porto Alegre, Internacional Chapecoense.
0-0.
Em Joinville, Joinville e Avaí.
0-0.
E em Florianópolis, Figueirense e Ponte Preta.
2-1 para o Figueira.
Bom, o palpite agora do Henrique Santos. Teremos hoje Boa Esporte e Criciúma pela Série B.
1-0 para o Criciúma.
Domingo teremos em Porto Alegre, Internacional e Chapecoense.
2-0 para o Internacional.
Em Joinville, Joinville e Avaí.
1-1.
E em Florianópolis, Figueirense e Ponte Preta.
2-0 para o Figueirense.
Bom, eu vou com os meus palpites para dizer o seguinte. Hoje Boa Esporte e Criciúma dá 0-0. Domingo teremos Internacional 2, Chapecoense 0. Em Joinville, Joinville e Avaí 1-1. E 2-0 para o Figueirense contra a Ponte Preta. Eu quero saber agora o palpite do Nicolas Stefanovic. Hoje, pela Série B, lá em Varginha, Minas Gerais, Boa Esporte, Criciúma.
Criciúma 2-1.
Domingo à tarde, 4 horas, em Porto Alegre, pela Série A, Internacional e Chapecoense.
1-1.
Em Joinville, Joinville e Avaí.
Avaí 2-1.
E em Florianópolis, Figueirense e Ponte Preta.
1-1.
Tá, então, esse foi o palpitão do final de semana. Vários palpites, apenas um único acerto e foi dele, Eduardo Rocha, que já está conosco aqui. Bom dia, Rocha.
Muito bom dia, Henrique Santos. 0-0 da Chapecoense contra o Internacional.
A única pessoa que acreditou na Chapecoense foi o Tuim, Rocha.
É, a Chapecoense realmente se destaca, né, Henrique, como o time mais bem organizado para este campeonato brasileiro. É um time que consegue manter uma regularidade e que já está causando nos adversários essa sensação de, olha, ficar com o pé atrás quando jogar contra a Chapecoense. Os adversários já estão vendo a Chapecoense não como um time qualquer, um cavalo paraguaio qualquer. A Chapecoense é um time de Santa Catarina que vem se destacando nos últimos 5 ou 6 anos e agora está sendo conhecida nacionalmente depois de fazer uma grande Série B e fazer uma grande Série A o ano passado e novamente mantendo aí uma regularidade. Então, na verdade, foi um resultado, na minha opinião, normal. E você vê, Henrique, não é brincadeira não, mas a Chapecoense venceu o Internacional no ano passado em casa por 5-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E agora, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, fez o 0-0 lá. Vamos ver como é que a Chapecoense vai se sair depois no segundo turno contra o Internacional no desafio Chapecó em Porto Alegre, como vai se sair contra o Internacional no segundo turno, quando o Internacional
for jogar
em casa.
No ano passado foi 5-0, né, Rocha? O pessoal já está dizendo que o Internacional está virando o freguês da Chapecoense.
E a Chapecoense jogou muito bem, e você falou bem, Henrique. Por pouco não saiu com a vitória lá do Beira-Rio, porque teve uma oportunidade de ouro no finalzinho do jogo e a bola não entrou por um detalhe.
Nicolas, e o Joinville e Avaí viste o jogo, o goleiro do Avaí novamente falhou e o Joinville já não é mais o lanterna da competição. Por outro lado, a equipe do Avaí se aproxima ali da zona do rebaixamento, o negócio está complicado, hein?
É, bom dia Henrique, bom dia aos amigos ouvintes. Foi um jogo horrível, né? Para quem assistiu, um futebol tenebroso. Vejo com muita, infelizmente, com muita temeridade a situação desses dois times catarinenses na Série A. O Joinville é muito ruim. O time do Joinville é tenebroso. E o Avaí, que vinha demonstrando força para tentar se manter na Série A depois da atuação de ontem, eu acho que todo torcedor que acompanhou o jogo ficou completamente desacreditado. E vou te dar dois motivos que até o nosso colega Miguel Livramento, o Miguelzinho, traz em sua coluna hoje do jornal Hora de Santa Catarina, do grupo RBS, e eu concordo com ele. Ele cita as responsabilidades do técnico Gilson Kleina e do goleiro Wagner. E eu concordo com ele. Acho que o Wagner, se colocarmos na balança, a gente vinha até conversando isso fora do ar, as boas atuações e as batidas de roupa que ele deu ao longo desse quase um ano e meio ou mais que ele está na ressacada, eu acho que a balança já está pendendo para o lado negativo. Porque o que ele fez ontem, né, aos 40 minutos do primeiro tempo, aquela saída que ele fez do gol ontem, né, que acabou se esbarrando no Jesse, e o Jesse acabou fazendo o gol contra, que para mim também teve responsabilidade dele, o zagueiro todo atrapalhado, capitão do Avaí, é o capitão do Avaí. Então eu acho que o Wagner é sim um dos responsáveis pelo resultado de ontem e vem falhando muito nos últimos jogos. Também já salvou muito o Avaí, mas hoje na balança falha mais do que salva. E o grande responsável, na minha opinião, por essa caída brusca do Avaí no campeonato é o técnico Gilson Kleina. Ele não tem convicção nenhuma, Henrique, do que ele faz. Ontem ele saiu com três zagueiros, com cinco no meio de campo, ou melhor, com seis no meio de campo, e com o André Lima isolado na frente para jogar contra o Lanterna do campeonato, um confronto regional. Quantas vezes que o Avaí já saiu da ressacada, já saiu de Florianópolis, foi a Joinville e ganhou o jogo? O Avaí hoje foi um time covarde, Henrique. Um time todo atrás, sem criatividade nenhuma, né? E para completar ainda, né? Na virada do primeiro para o segundo tempo, ele me fez uma substituição que ninguém entendeu. Ele desistiu do 3-6-1, partiu para o 4-4-2, tirando o Emerson, que é um zagueiro que joga mais caído pela esquerda, para jogar o Roberto lá na frente. Roberto que também não jogou absolutamente nada, tá? E o que chama atenção é que ele não conhece o grupo de jogadores que ele tem. Ele optou pelo Antônio Carlos, que é um zagueiro banco do Avaí, que há 10, 12 partidas é relacionado, não entra no jogo, sem ritmo nenhum, em detrimento ao Emerson, que vem jogando desde o início da competição. É um jogador que tem muita qualidade, é bem certo que nessa segunda passagem pelo clube ele não tem mais aquela tocada que ele tinha alguns anos atrás, mas é titular dessa posição, é o zagueiro que cai pela esquerda. Então ele tira o Emerson, deixa dois destros, e aí a situação foi ridícula, né? Um jogo horrível, o Avaí mal, e olha, eu acho que está na hora, na virada do primeiro para o segundo turno, da direção do Avaí começar a reavaliar as possibilidades dessa comissão técnica, para que não peque por omissão e vá pagar conta lá no final do campeonato, caindo para a Série B. Nós temos ainda 22 rodadas, tem tempo para se recuperar. O Avaí não está na zona de rebaixamento, está ali na boca com 17 pontos. O primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Goiás, com 14 pontos. E na próxima rodada, se o Avaí não vencer, não pontuar, e o Goiás ganhar, o Avaí entra na zona de rebaixamento. Então, tem que começar a pensar em áreas de mudança. O Avaí tem condições de se manter. Agora, com um técnico que não tem convicção nenhuma e não tem ascensão, Henrique. Ele não tem ascensão sobre o grupo de jogadores. Rocha, semana passada, quando o Juninho me entra, faltando 10 minutos para terminar o jogo, pênalti aos 48, ele me bota a bola debaixo do braço. bota 4 passos para trás e bota na mão do goleiro, e o técnico na beirada do campo só observando, como assim? E vai para a coletiva depois dizer, não, porque eu vou cobrar. Ele não devia ter feito isso. Ele devia ter interpelado o jogador durante o jogo. Ei, não bate. Bate fulano. Tu não vai bater. Que isso? Não, tá tudo errado. Tem que começar a avaliar com muita tranquilidade a situação do Avaí, que é crítica. Se não começar a mexer agora, vai pagar conta no final da competição.
E sábado
e vai
tem
pagar
o Fluminense caro. Do Ronaldinho.
Sábado tem o Fluminense com força total. É aqui na ressacada, mas infelizmente esse ano, Rocha, a ressacada não vem apresentando bons resultados para o Avaí.
Mas é uma oportunidade do Avaí vencer o Fluminense.
E volta o Marquinhos, né?
Eu acredito que o Avaí possa vencer o Fluminense.
Eu também acredito
esse
que o Avaí
jogo
possa
do Avaí vencer. Contra o Joinville realmente foi um jogo atípico para o Avaí, porque... Avaí e Joinville, pode-se dizer um clássico local, um clássico regional, e tudo pode acontecer, né, Nicolas? Você sabe que o Joinville também está buscando
uma treinador, saída. Estava com um treinador novo, dirigente novo.
Eu acho até que
aquela situação de jogador que estava ligado.
Era admissível, agora a forma como o time se apresentou, a forma como o time foi escalado pelo treinador é que deixa uma pulga atrás da orelha de todo.
O técnico Gilson Kleina, ele vem numa boa sistemática dentro do Avaí.
Mas ele muda muito, né? Ele muda
muito. O Avaí tem dois bons laterais. E aí ontem ele inventou o Eltinho.
Eu não entendi também.
Esse Eltinho aí já deu o que tinha que dar, né? O tal do Romário joga bem, cara.
Eu acho que ele pode ser aproveitado no grupo de jogadores, mas hoje é aquilo que eu venho dizendo. Pode pegar o torcedor mais fanático do Avaí, que acompanha o clube diariamente, perguntar, querido, quais são os 11 titulares hoje do Avaí? Ele não sabe responder. Porque muda a cada partida, o grupo não consegue ter conjunto. Aí volta o Marquinhos no jogo contra o Fluminense. É um grande jogador, é o camisa 10, é o ídolo? É. É o salvador da pátria? Não é. Sozinho o Marquinhos não vai fazer absolutamente nada. O Kleina insiste com esse tal de Renan Oliveira. Olha o que ele já teve de oportunidade, esse rapaz. De 16 partidas, ele jogou uma mais ou menos.
Agora, eu queria saber de você, Nicolas, se o Avaí acertou
bota
ou
esse
errou
Paraguai que estava no banco ontem
em não aceitar a proposta do Fluminense de levar o jogo para Brasília.
Esse é um debate que a gente pode fazer aqui, eu acho que a gente deve fazer aqui. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o clube acertou. Na minha opinião, o clube acertou porque o seu maior patrimônio é o torcedor. Vai encher a ressacada? Eu não faço a mínima ideia. Vai dar mais do que 10 mil torcedores? Vai. O Avaí perdeu dinheiro? Perdeu. Agora, o que eu não concordo é com algumas colocações feitas por críticos e cronistas esportivos de que foi um ato de coragem, de que foi isso, foi daquela espetacularização danada. Isso eu não concordo. Eu acho que é um assunto que deve ser debatido e acho que a diretoria do Avaí, sim, abriu mão de uma quantia expressiva, tá, para valorizar a sua torcida, que é o seu maior patrimônio. Concordo. Agora, também não faço um julgamento tão áspero para esses dirigentes esportivos que fazem essa negociação de jogos e levam para outras pastas esportivas.
Agora eu vou te dizer, eu concordo contigo, acho Sabe? Que o Avaí.
Eu acho que não
realmente...
pode ser feito dessa
não,
maneira.
O Avaí tem mais chances de vencer o Fluminense jogando aqui na ressacada do que jogando fora de casa, Nicolas.
Agora, lógico,
você
agora
tem que analisar.
Eu não vejo.
E veja bem, 3 pontos são mais importantes para o Avaí. Ou 700 mil reais.
Com certeza que a vitória e a valorização da sua torcida.
Sim, e a manutenção do time
da sua história.
Numa Série B. Agora, às vezes um pontinho, né, faz toda a diferença.
Com certeza.
Um gol até.
Eu só não acho, Rocha, que quem faz essa negociação, quem leva um jogo, por exemplo, um jogo para Manaus, negocia com alguma empresa, com a prefeitura, com o governo do estado e leva um clássico Vasco e Flamengo para Manaus, que deu uma torcida dos times carioca enorme. Tá? Eu não acho um ato desonesto.
Não, com certeza não.
Dirigente que toma essa decisão.
Não, com certeza.
Eu não acho desonesto. Agora, eu fico em dúvida.
Poderia ser uma boa prova e jogar lá também.
A postura de alguns cronistas esportivos que colocaram o Avaí como paladino da moralidade.
Não,
e quem executa de maneira diferente, não.
Não, o Avaí poderia muito bem jogar lá e, inclusive, até vencer o Fluminense fora de casa. Tudo, tem tudo isso.
Acho que o Avaí acertou. Agora, só não concordo com essa radicalização em torno dos times que aceitam fazer.
Não,
é uma opção inerente, uma opção administrativa.
O Avaí teve
o futebol. O Vasco fez, o Corinthians fez, o Flamengo fez,
outra
o Palmeiras
esfera,
fez.
Né? São times que têm torcida em todos os lugares. O Avaí ainda não tem essa possibilidade.
Que ia acontecer em Brasília era uma inversão de mando de campo, né? Porque a torcida do Fluminense ia ser 99%.
Eu acho, na minha opinião, ao meu ver, o Avaí tem mais chance de vencer o Fluminense, pode vencer o Fluminense aqui com toda a tranquilidade. Agora, esses 3 pontos de Avaí e Fluminense pode muito bem valer muito dinheiro, se for o caso da manutenção do Avaí na Série A, depender desses 3 pontos. O Avaí se mantendo na Série A, ele vai conseguir um acesso ao recurso financeiro que ele não teria se caísse para B.
Com certeza.
E de muito mais monta. Então, é uma decisão
inteligente, na minha
prudente,
opinião,
né?
Correta. Eu acho que foi uma decisão perfeita da diretoria do clube. Só não concordo com o radicalismo de alguns setores da imprensa que colocam outros dirigentes e outros clubes de futebol que se dispõem a fazer isso, entendeu? Como se fossem desonestos ou como se fosse uma situação imoral ou amoral. Não, é uma opção administrativa que eu como torcedor havaiano que sou, e todos sabem disso, achei que a diretoria do Avaí mandou muito bem. Nós temos a ressacada é a casa do Avaí, tem que valorizar o seu torcedor, o seu sócio, que paga religiosamente em dia, todo mês, e mantém, sim, durante todo o ano, nas fases boas e ruins, o seu time. Não é um jogo esporádico que vai fazer toda a diferença na história do clube. Não. Quem faz a diferença é o seu torcedor. Valorização do torcedor. Perfeito. Agora, radicalismo, eu acho que não é bem por aí.
Aliás, o Fluminense venceu ontem, né? Venceu o time do Grêmio
sábado,
por 1-0.
Né?
Foi sábado o jogo, no Maracanã. Venceu por 1-0 e não foi lá essas
joguinho
coisas
ruim
do
também,
jogo, sabe? Foi um
ruim
complicado.
E eu tô vendo, Rocha, o pessoal encher a bola do Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus.
Não,
né?
O Ronaldinho tá cansado.
Pelo amor de Deus, não tem condições. Ele é um jogador de bola parada. Ele bateu uma falta, quase fez o gol, fez um lançamento, deu um bico pra cima, o cara.
Escorou de cabeça.
O Wellington, alguma coisa lá, quase se matou. Escolhendo de cabeça.
Ele é diferente, né?
Não, ele é diferenciado, mas não dá pra dizer. O Ronaldinho tá jogando fino da bola.
Olha, entre o Ronaldinho, vamos ver aqui contra o Avaí.
Vamos ver.
Entre o Ronaldinho e o Marquinhos, quem vai se sair melhor em campo? Eu coloco as minhas fichas no Marquinhos.
Olha, são dois jogadores já na reta final de suas
carreiras. E tem o mesmo estilo, né?
O Ronaldinho mais velho que o Marquinhos, que o Ronaldinho é de 80, ele já tá com 35 anos. Completados. Me chamou a atenção o fato de ele ter permanecido durante os 90 minutos no jogo contra o Grêmio, né? Eu acho que ele tem físico e tem saúde ainda para segurar um pouco mais a carreira, ele só precisa ter vontade de jogar, e ele é um jogador diferente, a gente não pode negar isso. Eu acho que se a gente for fazer uma análise, Henrique, do atual estágio técnico dos times do Campeonato Brasileiro, o Ronaldinho, com 35 anos ainda, é um dos melhores jogadores.
Ah, sim.
E será um dos melhores jogadores ao término da competição, se ele quiser jogar bola. Né? Ele vai oferecer dificuldade pro Avaí? Vai, mas eu concordo com o Rocha. Eu, dentro da ressacada, retorno do Marquinhos, casa cheia, eu sou muito mais. É Marquinhos, que não vai ser o salvador da pátria.
E não vai, se esconder do jogo também, né?
Ele não vai se esconder.
É, porque o Ronaldinho é de brilhareco, mas acho que o Marquinhos. É diferente, o Marquinhos ele chama o jogo, vai pra cima, chama a torcida.
Chama a torcida, ele cria todo esse ambiente. E bola parada é o Marquinhos. E no futebol atual a bola parada faz muita diferença, né? Eu acabei de citar o pênalti contra o Atlético Paranaense.
Com certeza, ele ia bater.
Tempo, ele ia pegar a bola, menino, eu que bato, né? Quem deveria, e eu esperava que tivesse tido uma postura como essa, era o André Lima. 212 anos de carreira, já passou por grandes times do futebol brasileiro, exterior, um jogador consagrado, com a vida estabilizada, né? Extremamente experiente, me vê o rapaz entrar, bota a bola na cal e não fala nada. Como assim?
Aí tu tem o André Lima da vida.
Não. Tem o Emerson dentro de campo. Não vai bater, acabas de entrar, tu não tá jogando. Não,
é
nos treinamentos ele tá batendo bem.
Nicolas, o caso é que o torcedor havaiano tem que colocar uma né, deixar isso para trás, né, já aconteceu, vamos ver. Porque, na verdade, o Gilson Kleina, ele vinha com uma sistemática interessante de colocar o Avaí com força ofensiva durante os 90 minutos. Inclusive jogando dessa maneira na prorrogação. Foi assim que o Avaí conseguiu pontos importantes, como no jogo contra o Coritiba, como no jogo contra o Flamengo. E
os jogos contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, fora de casa, que também o Avaí buscou dois empates, também foi mais ou menos nesse sentido. O que me chamou a atenção ontem foi o Avaí entrar com três zagueiros, num esquema que não vinha sendo utilizado.
Ele usou duas vezes.
Seis, né? Jogadores no meio de campo, né?
É, isso aí não...
Com seis jogadores no meio de campo e o André Lima...
Perdido, né?
Perdido lá no meio dos zagueiros, no meio do Guti, no meio do Bruno Aguiar.
São
não
dois
sabia
zagueiros
o que
ruins,
fazer, né? Corria, se batia, caía, levantava.
É, mas já ficou também, né, já foi visto anteriormente que o André Lima, ele também tem uma certa limitação, não sei se
tem
é...
Tem todas as limitações,
por causa,
né? Mas
das condições,
é aquele atacante,
físicas.
O Rocha, se não criar pra ele, ele não vai fazer. Como
alguém
o
tem
Neto,
que servi-lo.
Neto Baiano então, no Criciúma.
É, alguém tem que servi-lo,
e depois
porque
que
sozinho
ele
não vai resolver.
Depois que ele fez aquele gol contra o Cruzeiro...
Contra São Paulo também achou que era o Pelé?
Ele foi, né, alçado, né, a uma posição...
ele tá lá porque o William tinha... machucou, né?
Mas...
machucou e não volta mais, né? Agora, ontem também me chamou a atenção. O Renan Oliveira...
Muito ruim, né?
O Renan Oliveira já teve todas as oportunidades possíveis e impossíveis, tá? O Avaí tava com o tal do Camacho no banco, tá? Ele ficou 90 minutos sentadinho no banco, só esperando a oportunidade. Dizem que é um bom jogador... que é canhoto, passagem pela seleção paraguaia, diz que pode encaixar ao lado do Marquinhos. Por que que não lançou ontem o rapaz? Ah, porque ele não tem condições de jogo, chegou outro dia também. Se ele está no banco, Henrique, subentende-se que ele tem condições de jogo.
É, nem sei, uns 15 minutinhos, né?
Porque para, né? Mas pra pelo menos tentar alterar um pouco o clima do jogo. Não, foi aquela pasmaceira até o final da partida. Eu estava vendo a hora e o momento que o Joinville... ia fazer o terceiro gol. E teve condições de fazer. E teve oportunidades para fazer. Kleina, se o Kleina permanecer, ele precisa começar a mudar um pouco a mentalidade. Começando pelo camisa 1. O Diego tá lá.
Mas o Diego acho que não tava nem no banco ontem. Acho que não sei se ele tá machucado. Era tal de Rodinei ontem. Rodinei. Eu acho que o Diego tá machucado, hein?
A gente precisa verificar essa informação. Essa semana ele tava treinando.
É, mas quem estava no banco ontem era o tal de Rudinei.
Enfim, mas se o Diego tiver em condições, Rodinei. Tem que começar também a dar algumas...
O Diego também é ruim pra chance.
Pois é, mas é o que tem. Se o camisão de do lado tá mais ou
menos... Contrata outro. Vai lá, no Palmeiras e busca o Aranha.
Quem?
Aranha.
É, também é outro mentiroso.
Ô, Nicolas, só pra gente passar os resultados aqui e destacar outra situação. Essa rodada 16ª do Campeonato Brasileiro foi que teve o maior número de... torcedores, principalmente motivados aí.
E recorde também, né?
Pelo jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians no meio da semana, do Atlético também no meio da semana, o Fluminense com o Ronaldinho e o torcida do Flamengo,
aliás,
que botou mais de 61 mil pessoas no Maracanã.
Aliás, Henrique, apesar da crise, nós estamos começando a ter rendas aí acima de 1 milhão nos jogos do Campeonato Brasileiro.
Então, tem que estar trazendo novos atrativos, né, Rocha? A gente fala. Há vários meses aqui no Esporte na Rede, se botar todos os jogos no mesmo horário e botar jogos no final do dia, à noite, quando o público é complicado de ir, porque o cara tem que trabalhar no outro dia cedo, o negócio é complicado. A gente fala do horário diferente, 11 horas da manhã, se consolidou. Também tem outra situação, que os jogos domingo tinha 2 ou 3 jogos antes, às 6h30 do domingo. Querendo ou não, é complicado pro torcedor agora. É um jogo só 6h30 do domingo para atender a grade de televisão. E deu. Os jogos são horários diferentes. Eu acho que o torcedor está sendo convidado a ir aos estádios. Só para a gente ter uma ideia, ontem o menor público da rodada foi entre Figueirense e Ponte Preta. Foi 7.500 pessoas no estádio Rolando Scarpelli. Foi o menor público da rodada. E o maior, como eu falei, foi 61 mil pessoas, um pouco mais de 61 mil pessoas, para o empate entre Flamengo e Santos. Nessa rodada que começou quarta-feira, a gente teve a vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Vasco. Vasco que tá na feia coisa, hein, Rocha? 3-1 Atlético Mineiro sobre o São Paulo, também jogo no meio da semana. Olha. No sábado, 1-0 Fluminense sobre o Grêmio. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1, esse jogo foi ontem pela manhã. De manhã também, Curitiba 1, Goiás 1. Curitiba que mais uma vez empatou aos 47 do segundo tempo. E o mesmo jogador, o tal de Evandro.
E de empate em empate tá na lanterna.
E vai cair. E o Curitiba, Nicolas, não sei se tu já acompanhasse esse tal de Evandro, ele é um jogador da base, e outro dia o pessoal do marketing do Curitiba fez um relato, ele saindo do estádio e indo pra casa, só que ele mora no estádio, né? Então ele andou acho que 50 metros e chegou em casa. que era, ele mora na concentração ali do Curitiba. Também tivemos Flamengo 2, Santos 2, lá no Maracanã. O Flamengo vencia por 2-0, dava um chocolate e aí deixou o jogo passar e tomou um empate. Tivemos Internacional 0, Chapecoense 0. O Figueirense venceu a Ponte Preta aqui no estádio Orlando Scarpelli por 3-1. Joinville 2, Avaí 0, Sport 0, Cruzeiro 0, fechando a rodada.
Aliás, o jogo do Sport Cruzeiro também é um jogo de excelente público. Eu até queria saber qual foi a renda, se você tiver essa informação, porque...
O jogo foi na Arena Pernambuco, né?
Um jogo na Arena Pernambuco, com um ótimo público, e isso faz ver que...
E o Sport, com esse empate, voltou pro G4. Tá aí com 29 pontos, é isso, Nicolas?
Exatamente. Atlético Mineiro primeiro com 35, Corinthians chegando com 33, Fluminense com 30, e o Sport Recife fechando a zona da Libertadores com 29 pontos. Dentro hoje da Sul-Americana em quinto, o Atlético Paranaense com 28, Palmeiras 28, São Paulo 27, Grêmio 27, Chapecoense com 23, Internacional 21, Flamengo 20, e fechando a zona da Sul-Americana, o Figueirense com 19 pontos hoje, dois catarinenses nessa competição internacional. Naquela zona ali que não fede nem cheira, Ponte Preta, Cruzeiro, Santos e Avaí, 19, 18, 17 e 17. E abrindo a zona do rebaixamento, Goiás, Joinville, Vasco e Curitiba. Os três últimos, Joinville, Vasco e Curitiba com 12 pontos. E Goiás com 14 pontos.
O Joinville que deixou a lanterna. E na próxima rodada tem Vasco e Joinville no Maracanã, domingo, 11 horas da manhã.
Exatamente. Esse é um confronto direto ali pela zona do rebaixamento. O Joinville, mesmo ganhando o Vasco da Gama, não sai da zona do rebaixamento. Mas pode terminar esse primeiro turno com um gás diferenciado, né?
É verdade.
Vencendo o Avaí em casa, conquistando um resultado importante contra o grande Vasco da Gama, tetracampeão brasileiro dentro do Maracanã, e afundando ainda mais o Vasco da Gama, né, Rocha? Porque...
O Joinville teria
difícil,
que fazer uma vitória, mas
difícil na
situação. O Vasco é franco favorito, né? O Vasco da Gama com esse jogo contra
o Flamengo.
Eu tava
grande
vendo
coisa
ali,
não,
Rocha, que essa semana passada... Rolou uma série de atritos, uma série de problemas entre a diretoria do Vasco e o empresário, de
jogadores estrangeiros, né?
No caso do goleiro Martin Silva, o primo do Messi, o Emmanuel Biancucci.
Que só fez o gol contra o Avaí.
Mas isso aí é pelo fato de que
com
o declarações Celso Roth,
em redes sociais,
Celso
metendo
Roth
a boca
parece
do Celso
que
Roth.
Não se integrou bem nessa chegada dele ao time do Vasco. Porque andou trocando aí os pés pelas mãos, né? Escalação que ele fez no jogo em que o Vasco foi goleado pelo Palmeiras e que substituiu o goleiro no intervalo, aquilo ali
pegou mal pra caramba.
Foi muito ruim. Inclusive a própria escalação
dos jogadores estrangeiros,
o Celso
Roth já está ultrapassado.
O Riasco, o Emmanuel Biancucci, que não satisfez um padrão de jogo. Então, isso aí causa uma repercussão muito negativa para o técnico e aí está o resultado, né? Criando atrito com relação aos demais, né, comandantes lá da organização do Vasco da Gama. Agora, o Vasco é franco favorito contra o Joinville. O Joinville, se for ao Rio e trazer um pontinho, tá de bom tamanho.
Ô Rocha, só antes da gente ir pro intervalo lá para trazer informação novamente para o nosso ouvinte, em um jogo em Recife entre Sport e Cruzeiro ontem na Arena Pernambuco, deu 28.018 torcedores. Então mais um grande público aí no Campeonato Brasileiro, essa rodada que com certeza vai ser a de maior público
ontem
no primeiro turno.
E ontem foi a estreia do Hernani, né?
Hernani Brocador, acho que não jogou nada também.
Esse camisa 9 do Flamengo, saiu do Flamengo para ir para o mundo árabe.
Lá não pagaram, voltou
no
litígio.
O Sport Recife. Eu quero saber, o Henrique, o Sport Recife está fazendo um investimento pesado, né? Porque se a gente for botar numa planilha os salários de Hernani Brocador, Diego Souza, André Balada, Marlone,
né?
E mais uma cabeçada, olha...
Mas eu não acompanho, mas diz que o Sport...
Vem dando
lá
resultado, porque
tem uma...
o Sport está na quarta posição. Mas é uma folha salarial das mais altas do futebol brasileiro.
E tem uma estrutura, a estrutura lá é muito boa. Diz que é o clube lá da elite. E tem piscina, tem restaurante, tem salão de festas. É um clube, entende?
Sim.
Um clube, e aí tem o futebol também. Mas agora 11 horas e 33 minutos. Vamos ao primeiro intervalo. Em seguida a gente volta para falar do Figueirense, Criciúma e muito mais aqui no Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você. 3221-2873.
Esporte na Rede.